Fala aí, você que gosta de música, estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais e hoje eu vou trazer uma grande ídolo da música pop contemporânea, rivalizando ali talvez com Taylor Swift e mais recentemente com Billie Eilish, esse posto de grande letrista, né, songwriter da geração dela, Lana Del Rey. E hoje eu vou falar de uma música simplória, até simples na sua mensagem, mas que tem uma coisa que me faz pensar e eu gosto de trazer coisas que fazem a gente pensar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre Young and Beautiful. E é assim, jovem e bonita. E é sobre isso, é sobre a passagem do tempo e o quanto que o amor pode perdurar a esses momentos de enlace iniciais. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes, sempre, eu vou pedir para você melodicamente clicar no like, seguir o canal, porque isso ajuda a gente a esparramar farelos por aí. E vou falar agora da biografia da Lana Del Rey, que curiosamente, gente, não se chama, né, Lana Del Rey. É curioso, né? Geralmente a gente tem artistas que usam nome artístico. Aconteceu no Novos Baianos, episódio passado, em que um dos cinco só usava o seu nome de batismo. Não é diferente o que com a Lana Del Rey. O curioso é que a Lana, ela é Elizabeth Woolridge Grant. Olha só isso, ela tá para completar ainda os seus 40 anos, né? Ela nasceu em 85 e com esse nome, ela acabou virando Lana Del Rey. Como é que foi esse processo? Não foi imediato. Ela usou nomes talvez que derivassem um pouquinho ali do nome de batismo, né? Lizzy Grant era um nome bem adaptado ali, um apelidinho com Elizabeth Lizzy. Depois ela quis ir totalmente brincar com o nome, foi para Sparkle Jump Rope Queen. Olha isso, que é a Jump Rope, é a corda de pular. Então ela era a rainha da corda de pular cintilante, brilhante. Olha que nome divertido. Depois ela virou May Jailer. Com esse nome de May Jailer, inclusive, ela chegou a gravar EPs, né? Aqueles compactos, aqueles mini álbuns, para tentar já distribuir. Ela chegou a gravar um outro como Lizzy Grant também, mas foi usando a inspiração dela e a fascinação dela, na verdade, pela Hollywood clássica da Era de Ouro, pelos anos 50, 60, pela grande atriz dessa época, Lana Turner, que inclusive se caracterizava um pouco como Lana Turner nos primeiros videoclipes da carreira. E indo muito também para Miami, né? Ela tinha uma série de amigos latinos que falavam espanhol, então o Del Rey veio um pouco disso aí, além de ter sim uma relação com a linha de produção do Ford Del Rey, um modelo que aqui no Brasil foi muito forte nos anos 80, e essa combinação de Lana com Del Rey, que não foi também imediata, ela chegou a se lançar como Lana Rey Del Mar e não Lana Del Rey, mas acabou depois percebendo que o Del Rey funcionaria melhor. E também não foi de cara assim, porque o primeiro álbum que ela lançou em 2010 era Lana Del Rey com Rey com A ao invés de E, né? E aí um Lana do Raio, né? Esse primeiro álbum ainda não teve essa aclamação toda. Ela chegou a lançar, depois de lançar o álbum, alguns vídeos no YouTube para várias premiações. Então, em 2012 é realmente 10 anos atrás, né? É um pouco mais. A consagração, é ali o momento em que ela realmente explode, né? Então, muito bom. E a Lana é alguém que eu gosto muito, como eu falei, porque ela cita como referências dela o Leonard Cohen. E quem conhece aqui os Farelos Musicais sabe que Leonard Cohen é um dos nossos heróis. Não é só que ela cita, ela chegou a gravar um videoclipe cantando Chelsea Hotel. Então, se você for no YouTube procurar Lana Del Rey Chelsea Hotel, você vai encontrar ela cantando. Isso é maravilhoso, né? Ela cita David Lynch como inspiração. David Lynch é um dos meus cineastas favoritos. Então, gente, ela tá muito bem acompanhada, né? Ela tem várias outras citações interessantes de pessoas que são referência para ela, mas só esses dois, no cinema, o David Lynch e na música, o Leonard Cohen, são talvez os meus artistas favoritos. Então, como eu não vou gostar da Lana Del Rey, não tem como. Mas tem um ponto aí. Ela teve um processo, né, que foi movido contra ela pelo Radiohead, outra banda que eu admiro demais, com relação a plágio pela melodia de Creep, que é realmente muito parecida com Get Free. Então, se você ouvir Get Free da Lana Del Rey, tenta ver se não te lembra um pouco Creep. Isso acabou sendo arquivado, mas realmente parece uma homenagem, né? Mas Radiohead, do outro lado aí do espectro, mas por outro lado, durante as campanhas eleitorais americanas recentes, ela se opôs ao governo Trump. Então, é só, a balança tá muito positiva pro lado da Lana. E ela seguiu a carreira dela, né? Em 14 e 17, lançando álbuns que confirmaram a importância dela, a relevância dela para o público que ela já estava formando. Ultraviolence, Honeymoon, Lust for Life são álbuns que ela lançou entre 2014 e 2017. Em 2018, aí vem a consagração também pela crítica. Não que antes ela não fosse apreciada, mas Norman Fucking Rockwell é um álbum que coloca a Lana como uma artista de outro patamar, que de novo leva ela para as premiações, indicação a Grammy, reviews super positivas. Então, Norman Fucking Rockwell, a obra-prima dela para muitos, lançada em 2018. Dali em diante segue, lógico, com lançamentos de até inclusive outras mídias, como um livro sobre ela mesma, que foi também transformado em audiolivro para quem quiser ouvir a história da Lana Del Rey. Ela é torcedora do time de Liverpool lá na Inglaterra e cantou o hino do, que é famosíssimo, You'll Never Walk Alone. Então tem também Lana Del Rey cantando o hino do Liverpool. E aí veio pandemia, ela nesse meio tempo continuou trabalhando e lançou mais recentemente aí nos últimos 2, 3 anos, 3 álbuns. Todos eles também muito, muito bem recebidos, principalmente aí pela crítica. Então tem Chantreys, Over the Country Club, Blue Bannisters. E mais recentemente, Did You Know That There Is a Tunnel Under Ocean Boulevard? Esse álbum, inclusive, o último que eu citei, indicado a Grammys esse ano. 5 premiações, se não me engano, ela foi indicada por esse trabalho. Então vamos conferir se ela vai pela primeira vez ganhar, né? Até agora ela só teve indicações. Fato é que além desse livro que ela lançou em 2020, ela também tinha um outro livro sendo trabalhado. E não adivinha que ela teve o laptop roubado em 22 e a única cópia desse livro estava nesse laptop, ela teve que apagar toda a memória digital. Vê quanto que a gente é refém hoje do mundo digital, né? Então roubam-se um laptop, perde-se anos e anos de trabalho. Tinha mais de 200 páginas escritas, segundo ela. Além de ter vazado músicas, né, que estavam dentro, né, desse laptop, o trabalho mais recente dela tava lá já, algumas das gravações ainda não finalizadas. Então é isso. Para fechar aqui esse mini farelo biográfico, falando um pouquinho da carreira dela, não vou deixar de citar que dentro do álbum Norman Fucking Rockwell tem o melhor nome de música de todos os tempos. Simplesmente ela chamou uma música de "A esperança é algo perigoso para uma mulher como eu". Mas eu sinto esperança mesmo assim. Olha o nome da música. É muito bom. "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it". Então, outra super divertida canção aí da Lana Del Rey. Mas hoje a gente vai falar de uma outra canção dela que não está em nenhum desses álbuns que eu citei aqui. Pois é, a música que a gente vai analisar hoje, Young and Beautiful, foi gravada para um filme. Um filme do diretor Baz Luhrmann, especialista em musicais, que em 2013 lançou o Grand Gatsby, que é uma adaptação de um livro clássico e também uma refilmagem, porque já existia uma adaptação anterior desse filme. E Young and Beautiful é a música tema da Daisy, que é a personagem principal. Então a letra, ela fala um pouco mais até da Daisy, talvez, do que da Lana, mas isso não é importante. Porque a gente vai analisar aqui principalmente o refrão da música, a pergunta crucial que o refrão da música faz. Então, assim, esses versos introdutórios de Young and Beautiful contextualizam quem é a pessoa e como é que é o relacionamento dela com esse par amoroso dela, né? No caso aqui a Daisy, personagem, mas também vale para Lana, porque aqui a gente está falando de alguém extremamente rico e famoso, também vale para ela, né? E ela diz aqui: "Eu já vi o mundo, eu já fiz de tudo, eu já colhi os meus frutos", ou "had my cake", uma expressão aí para "já tive a minha fatia do bolo", né? Então já fiz tudo isso. Aí ela cita duas palavras que eu queria chamar a atenção nesses primeiros versos: "diamonds", que ela cita aqui na segunda frase, né? E a última, que é "child". Percebe que essas duas palavras, elas têm atributos meio diferentes, que remetem ao nome da música Young and Beautiful. Diamonds são eternos, né? Diamantes são eternos, até no filme do James Bond a respeito disso, né? Então, é uma substância a mais dura, a mais persistente que existe aqui, conhecida pelo homem, né? Então, diamantes, que também estão associados à eternidade, à duração, mas também pelo valor, pelo brilho, pela imponência que trazem, né? Ou seja, uma coisa que é eterna, dura, né? E é valiosa. Ele até disse: "diamantes brilhantes e Bel-Air". Bel-Air é de novo, a ostentação aqui da personagem, né? Já vivi de tudo. Bel-Air é um dos bairros mais chiques ali da Califórnia. E aí, diamante está aqui representando um pouco essa eternidade. Enquanto child, que fecha, vai no lado. Então aqui seria o bonito, né? E o child vai no lado da juventude, criança, né? Jovem, novo. Algo que não dura. Juventude, criança, infância. São coisas que não duram, são coisas que passam com o tempo. O diamante não, o diamante fica, né? Será que a gente vai dar o mesmo valor, diamante, à medida que o child deixar de ser verdade? Essa é a pergunta central dessa música, que eu quero explorar um pouco mais aqui quando chegar o refrão. Mas aqui ainda dando contexto, né? Ela cita que estão com noites quentes de verão, lá no meio de julho, realmente é verão no meio do ano no norte do globo, né? É verão aqui na Europa, Estados Unidos, nessa época. E eles viviam e eram eternos selvagens. De novo, a palavra forever não está aqui à toa. Forever, para sempre, algo que supera o tempo. Então, os dias loucos, as luzes da cidade, o jeito que a gente brincava quando, né, nessa época, que a gente se divertia nessa época, né, como se a gente fosse criança, como se você me tratava como se eu fosse uma criança. Esse é o cenário que ela está pintando aqui, né, essa paixão, essa coisa, esse fogo, esse brilho, esse valor. Que é quando, né, os casais se formam, que se interessam pelos outros, que olham os atributos, os brilhos uns dos outros, né, que se divertem. Então, esse é o momento de início, para chegar na pergunta central que vem em seguida ao refrão. Mas antes de ir para o refrão, vamos ouvir esse trecho. I've seen. A pergunta essencial que vamos fazer no refrão da música, a pergunta essencial que talvez extrapola até a essência meio narcisista, até meio vazia, né, se a gente olhar superficialmente, mas se a gente extrapolar pode valer para todos os relacionamentos, é: você vai me amar quando eu deixar de ser jovem e bonita? Essa é a pergunta que a música faz, essa é a pergunta que está aqui, estampada no refrão. Quando só sobrar eu aqui com a minha alma dolorida, teremos todos um Pierce Brosnan nas nossas vidas? A pergunta aqui é se o amor vai durar ao que é passageiro, como é a juventude, que é impossível durar. A beleza, que pode ser física, mas também pode ser extrapolada para qualquer atributo físico ou não que uma pessoa tenha e que faça ela ser interessante para outra pessoa. Então, se quando o relacionamento nasce, você se interessa por quaisquer que sejam os atributos, quando a pessoa se transformar e as pessoas se transformam, deixa de ser quem são, evoluem, mudam. Quando isso acontecer, você vai deixar de amar ela? Fato é que as pessoas se transformam, elas mudam, elas deixam de ser quem são, elas evoluem. E como é que vai ficar o amor durante essa transformação? Como é que vai ficar o amor durante a passagem do tempo? Essa é a pergunta central. O que traz o ponto de o amor poder, inclusive, ser uma decisão. Eu posso decidir continuar te amando, porque eu te respeito, porque a gente construiu uma história, né? Então, o amor, ele pode ser construído, inclusive. Né? E aí é uma decisão que a o eu lírico aqui está divertidamente dividindo-se entre a convicção de que sim e a incerteza de que não. Porque ela começa com uma pergunta clara: você ainda vai me amar quando eu não for mais jovem e bonita? Né? Essa é a pergunta. E aí, na terceira frase, ela se afirma, talvez até para se convencer. Ela diz: eu sei que você vai, eu sei que você vai. Ela fala 3 vezes: eu sei que você vai. Para logo em seguida voltar para a pergunta. Será? Será que você vai me amar? E isso é interessante porque, por exemplo, no caso da personagem do filme, ela pode estar insegura porque o atributo que faz as pessoas se interessarem por ela é a beleza e a riqueza. E se ela deixar de ser, e se ela deixar de ter esses atributos, será que ela ainda vai ser interessante? Mas perceba, com a passagem do tempo, muitas coisas se transformam. Não só a sua juventude, que é certa que vai se perder, mas a sua forma de ver o mundo pode mudar, né? A sua forma de se comportar pode mudar, os seus interesses podem mudar. E aí fica a pergunta: você ainda vai me amar mesmo assim? Onde está o teu amor? O que que é o teu amor? O teu amor é uma coisa que está dentro de você, para você, ou seja, é uma coisa que você encontrou em mim, que se eu deixar de ter, o amor acaba? Ou é uma coisa que está em mim e essa transformação faz parte de mim e você vai continuar me amando mesmo assim, mesmo com a minha mudança, porque eu continuo sendo eu, apesar de diferente? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Que tá aqui embutida nessa música, né, nesse refrão. E fica aí a reflexão para que você que tem um relacionamento faça, olhando para o seu parceiro, olhando para você mesmo, aonde está o seu amor, né? O seu amor está por o quê? Por qual atributo? Tenta entender isso. Isso não está tão claro quando os relacionamentos começam, mas pode ficar claro à medida que os relacionamentos claramente fica quando eles acabam, mas quando eles duram também. Começa a ficar cada vez mais claro. Então, vamos ouvir o refrão da música de hoje.
Will you still love me when I'm?
Aí vem, né, uma repetição das ideias de apresentação, né? Depois da pergunta crucial, ela continua afirmando que, enfim, ela já viu o mundo, ela, olha só que grandiosidade da personagem, né? Ela iluminou o mundo, ela elevou o mundo como um palco para ela. Olha só isso. E canalizou anjos numa nova era. E aí continua aqueles dias quentes de verão, rock and roll, e ela quer que ele, você, toque para ela no seu show. Quer dizer, é um relacionamento entre dois artistas aqui, nesse sentido figurado, né, de que pessoas que estão no seu auge, pessoas que estão entregando a sua arte para o mundo, né, entregando a sua essência para o mundo, um pelo outro, os dois já vividos, os dois já interessantes, né, os dois interessados um pelo outro. E ela diz: todas as maneiras que eu pude conhecer a sua bela face, de novo, beleza. E a alma elétrica, a beleza de novo aqui, a juventude, né, o rosto bonito, jovem, né, e tal. Então é um relacionamento que dos dois lados tem esse encontro de juventude com beleza. E lógico que depois desse trecho a gente vai voltar para a pergunta central, talvez até aqui como ele apresenta o outro, né, o parceiro, fique a sensação de que agora os dois estão se fazendo essa pergunta, né? Os dois estão olhando um para o outro com a interrogação do isso vai durar? Isso vai durar além dos atributos, né, passageiros, a juventude, a beleza? Será que é para sempre, né? A pergunta que também muitos românticos se fazem. Então, por mais que estejam no auge, vendo, né, a excelência, se apresentando e mostrando seus atributos para o mundo, e encantados um pelo outro, será que vai durar? Vamos ouvir. Que a gente está falando de eternidade, passagem do tempo, nada mais natural para fechar a ideia aqui de falar desse amor que supera inclusive a morte, né? Talvez aqui é uma possibilidade, como ela é católica, Lana, teve uma formação católica, lógico que ela vai chegar aqui e vai pedir a Deus, primeiro, engraçadamente, achando que ela já vai estar nesse paraíso pós-morte, né? Pedindo a Deus que também o seu amado, aquele cujo amor a ilumina, possa também ser recebido por Deus. É com ele ela possa viver eternamente lá no paraíso. Então, esse é o encerramento da música, que é uma coisa que quer que extrapole não só a passagem do tempo, o envelhecimento e a perda da beleza física, como também a própria morte, né? Olha só que coisa poderosa esse amor dos dois aqui. É engraçado ela se achar virtuosa e já garantida nesse paraíso, como eu falei, né? Então, ele tem que honrar o direito dele de estar lá e tal. Então ela vai solicitar, ela vai pedir, mas ela já tá lá, né? Engraçado. Não deixa de ser aqui mais uma alusão a como os relacionamentos são finitos. E que, ainda que o amor sobreviva ao tempo, será que é possível também que ele sobreviva à morte dos corpos? Olha aí, fica a dúvida, né? Então, aqui ela vai dizer: Senhor, quando eu chegar no paraíso, por favor, me deixe trazer meu homem. Quando ele chegar, me diga se você o deixará entrar, Pai. Me diga se puder. Quase uma oração, né? Então, ela tá pedindo isso em vida para que depois da morte ela ainda possa ter toda aquela graça, todo aquele corpo, todo aquele rosto que faz ela querer festejar. Olha só, ele é meu sol, ele me faz brilhar como diamante. E ela traz de novo o conceito aqui do diamante como algo que dura, nesse caso, dura até mesmo depois da morte. Vamos ouvir. Pessoal, fica aqui então meu pedido para você de novo. Clica no like, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui, se inscreve no YouTube e não deixa de também conferir o site esfarelado.com.br, onde você encontra os episódios do Farelas Musicais para deixar comentários, mas também encontra artigos e outros textos e vídeos do Esfarelado. Então não deixa de curtir lá. Ah, tem uma dica aqui para você, que é a assinar a playlist dos Farelos Musicais lá no Spotify. Então você procura por Farelos Musicais Playlist e dá um seguir para você poder lembrar de ouvir as mais de 250 músicas que já estão lá, que foram analisadas aqui no programa. Então não deixa de conferir. E a gente se vê na semana que vem para mais um Farelos Musicais. Boas músicas para você e até lá.
Farelos
musicais.